Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 14. 1876-14 O sol chegou ao horizonte, e as sombras começaram a cobrir a vasta solidão. O cabeleira parou ao pé de um serrote e escutou. Um ruído estranho vencia a distância e vinha echoar aos ouvidos dos fugitivos. Estamos perto, disse ele. Não ouves este barulho? São as águas do Tapacurá que caem no Capibaribe. De madrugada atravessaremos este rio. E se bem andarmos, poderemos estar depois de amanhã esta hora em Anguetaterra do Cabeleira. Ai, disse a moça. Não posso mais. Tinha as faces em brasa e os olhos, injetados, acusavam a febre ardente que a consumia desde a noite anterior. Não esmoreças, meu bem, disse o mancebo. Havemos de ser felizes. Com este mundo? Perguntou ela com incredulidade. Na terra não há felicidade, Cabeleira. Na terra só há dores e prantos, saudades e remorsos. Pois eu te mostrarei que se pode ser feliz no deserto, no fundo das brenhas. Não matarei mais a ninguém, meu amor. Bem dentro da Mata Virgem, em um lugar que só eu conheço, há um olho d'água que nunca deixou de correr. Junto deste olho d'água há uma chã, no fim da chã um bosque. E por detrás do bosque uma montanha imensa que rompe as nuvens. O óleo d'água nos matará a sede todo o ano. Na chã levantarei uma casinha de palha para nós. No meio do bosque abrirei um roçado que nos há de dar farinha, macaxira, feijão e milho com abundância. E quando a seca for muito forte, como esta, subiremos a serra e aí passaremos dias melhores.
Se fosse.
Se assim pudesse ser, balbuciou Luzão. Porque a desgraça para desmentir o seu sonho, Cabeleira. Olha, Luizinha, os homens me deixarão logo que eu não os ofender mais. Não sei ainda trabalhar, mas hei de saber. Tu me ensinarás e eu aprenderei. O Cabeleira disse estas palavras com a ingenuidade e doçura de uma criança. Luísa não se pôde conter, correu a ele e pela segunda vez o apertou em seus braços e cobriu com as suas lágrimas. Ele abraçou-a e beijou-a com a efusão do primeiro amor, que depois de longamente adormecido, desperta de súbito com as energias que cresceram durante o sono e se fizeram forças invencíveis. Ali adiante, disse o Cabeleira apontando para um embastido de árvores que aparecia ao pé de um serrote, poderemos passar a noite, a nossa primeira noite de noivado. Luiz estremeceu e suspirou. Se não se tivesse arrimado ao braço bandido, teria caído. Triste noivado, Cabeleira, triste noivado. Quem se cobre de prantos e luto? Não te amofines assim. O Cabeleira não é mais o assassino, Luizinha. O ladrão, o matador, já não está aqui ao pé de ti. Quem aqui está é um homem que quer ser um homem de bem. Deram andar para o lugar indicado. Admitempo tinha desaparecido, e o horizonte estava já envolto nas sombras pelas precursoras da noite. Nem leve brisa movia as folhas dos matos mudos e quedos. Os perfis das árvores solitárias desenhavam-se, no fundo pavoroso ermo, como perfis de fantasmas. Os fugitivos entraram no embastido, e depois de alguns passos deram em uma clareira. Espécie de asilo reservado pela natureza aos peregrinos que vagam sem rumo e sem guia. Uma fogueira foi logo improvisada para terem luz durante a noite e evitar que se aproximassem as onças cujos medonhos começavam a repercutir nas gradas quebradas e gargantas das serras. Procurava o mancebo galho seca para entreter o fogo, quando, ao pé de uma árvore que se levantava a um lado da clareira, deu com uma tosca cruz de pau cravada na terra. Era quase noite. No meio das sombras crepusculares, confundiram ao princípio o emblema da remissão com um tronco de avore-vore cortada por algum viajante transviado ou despedaçada pela tormenta. Quando reconheceu o sagrado emblema, o Cabeleira, suspenso pela surpresa, sentiu-se abalado ao mesmo tempo por uma comoção desconhecida. No lugar ocupado pela cruz tinha ele assassinado um ano antes um marchante de gados para lhe roubar o dinheiro que trazia da feira em Santo Antão. O bandido voltou o passo atrás horrorizado e correu esmuca da moça, gritando como um menino. Luizinho, Luizinha. A moça, aflita sem saber por quê, lançou-se ao seu encontro e o recebeu em seus braços. Ninguém te há de tirar daqui, diz ela, suspeitando que o queriam prender. Não, não, tu me pertences. Deus ajudou a pôr-te no caminho do bem. Ninguém tem mais o direito de perseguir. Eu vi lá outra vez, Luizinha. Ele olhou-me silencioso e triste. Ele quem? Perguntou ela. O marchante, o velho a quem assassinei para roubar. Lá está ele com os cabelos brancos ensopados em sangue.
Meu...
exclamou a moça. Cometeste ainda um assassinato, cabeleira. Meu Deus, quanto sou infeliz. Não, não foi agora, faz um ano. Foi ali, junto do jatobá. Olha, não vês aquela cruz de pau enterrada no chão? Foi aí que matei o sertanejo. É impossível descrever a comoção de ambos. O sítio a hora... Tudo concorria para dar à impressão uma intensidade que ia ao fundo do coração, à medula dos ossos. Estou me lembrando de tudo, prosseguiu o bandido. Estava sentado, com o clavinote atravessado nas pernas baixo daquele pé de pau. Ouvi as pisadas de um cavalo e o estralar de garranchos e cipós que se quebravam. Mete-me um pouco mais para dentro, a fim de ver, ser visto, quem é que vinha. Eu estava com fome e não tinha dinheiro nenhum. Se fosse um homem que trouxesse dinheiro.
Pensei eu.
Estava muito bem. Neste momento, o cavaleiro passou por diante de mim. Trazia chapéu novo, um gibão de pano fino azul, botas lustrosas e esporas de prata, montava um cavalo russo pombo, gordo e parceiro. Conheci logo que era um marchante. Levei o bacamarte ao rosto. E quando o cavaleiro quebrou a ala à direita para tomar o val do rio, fiz-lhe fogo na cabeça. Corri com a minha faca na mão ao lugar onde ele havia caído. Estava morto. A bala tinha entrado ao pé da orelha direita e saído acima do olho esquerdo. Ambos os olhos estavam da banda de fora. O cabelo e a barba nadavam em sangue. Tirei-lhe um maço de patacões que trazia em um dos bolsos do gibão, o punhal aparelhado de prata, os botões de ouro, o relogio e as esporas, e mete-me no mato virgem. Luizinha mal pôde ouvir esta história que foi rapidamente contada, com vivas e medonhas cores. Misericórdia, senhor, exclamou ela. Ele lá está, Luizinha de pé, com o chicote na mão, olhando para mim com seus olhos mortos, à flor da cara. A moça meditou um momento. Vamos, disse por fim, encaminhando-se para a sepultura, vem comigo. Oh, não, aquela visão me aterra. Nunca tive tanto medo, eu que vi imensos cadáveres banhados em sangue aos meus pés. O medo passará em um instante, cabeleira. De que modo, Luizinha? Vamos, vem rezar comigo em cima com a corda cruz. Rezar. Assim que tiveres rezado um Padre Nosso e uma Ave Maria intenção do morto, sua alma desaparecerá de tua vista. Vamos, cabeleira. O bandido deixou-se ir a modo de arrastado pela moça que parecia, com seu vestido azul e seu lenço branco, passado em torno do pescoço, o anjo da prece na solidão. Ajoelharam-se ao pé da cruz, cabeleira com a face quase oculta por seus longos cabelos negros, Luísa com a cabeça erguida, e os olhos postos na frouxa claridade do sol que se desvanecia na abobada celeste. Defronte deles a cruz ressequida, solitária e muda testemunhava aquela com a solene indiferença dos símbolos sagrados, que é muito mais expressiva e eloquente para os seus crentes do que as vozes da maior parte dos sacerdotes da respectiva religião. Cabeleira, disse a moça ao matador assombrado. Ai, Luizinha, não sei rezar, disse ele com voz tão sentida e magoada que indicou a pena profunda que lhe cortava o coração. Ele estava, na realidade, comovido até às entranhas. Superexcitado pela falta de alimentação, pelo cansaço da jornada, pelo calor do dia, pelas recordações que o afligiam de envolta com um remorso incipiente, via a cada canto a terrível visão reproduzida na clareira, na selva, nos ares, finalmente em toda parte aonde volvesse os pavidos olhos. Eu te ensinarei, redaguiu Luizinha. Dize comigo. A moça principiou então em voz alta ao Padre Nosso. A voz do bandido, ao princípio titubante e temerosa, foi-se pouco e pouco animando e elevando. Quando houveram de passar a Ave Maria, o cabeleira tinha os olhos pregados na cruz. E a fé, que começava a germinar em seu espírito, elevava-o insensivelmente a regiões desconhecidas, onde, sem que ele pudesse explicar como, lhe davam a respirar confortos que só podiam ser celestias. Da Ave Maria passaram à Santa Maria e dessa Salve Rainha. Em cada uma das palavras destas orações achava o bandido uma beleza nova e insinuante que lhe despertava delicioso sentir. Seu espírito, que durante 20 anos só conhecera ideias de sangue e morte, os ouvidos, afeitos a escutar em palavras essenciosas, insultos, arrogâncias, queixumes e maldições, recebiam agora doces expressões que anunciavam uma consoladora existência superior. Um pavor que trouxera aos pés da cruz, passara uma fortaleza de ânimo quase invencível. Antes de se levantar voou os olhos em torno de si, não viu mais a visão que amedrontara havia pouco. Oh, Luizinha, como é poderosa a oração! Disse ele. Minha mãe, que tantas vezes pôs as suas contas minhas mãos. Lói bem sabia que a oração tem mais força do que os homens e vence todas as armas. É por isso que me ensinava a rezar a mim que só aprendi a tirar a fazenda e a vida dos meus semelhantes. Datou desse feliz momento o arrependimento do cabeleira. Depois de oferecidas estas orações, levantaram-se os fugitivos e foram depor cada um seu beijo aos pés da cruz do ermo. No bandido já não havia o assassino, havia um espírito contrito, um coração cheio do temor de Deus. Uma mulher fraca, tendo ao seu serviço unicamente a benevolência natural, a perseverança, as lágrimas e um passado quase desvanecido, havia operado uma conversão com a qual poderia legitimamente orgulhar-se um verdadeiro apóstolo do cristianismo. Com sua luz suave enchia o deserto, o astro, as recordações e da saudade. O céu estava azul e estrelado. As brisas da noite começavam a mover as folhas do bosque, onde os silvos das cobras, os pios das aves erradias, os vivos dos animais carniceiros formavam lugubre e medonha orquestra. Luizinha caiu em uma espécie de sonolência e pouco depois sentiu perturbação mental e veio-lhe delírio, durante o qual deixou escapar palavras desconexas. A febre que a devorava tinha aumentado com a excessiva fadiga e com a intensidade das impressões do dia. Cabeleira estendeu por cima dela sua vestia de couro e, profundamente comovido, foi sentar-se ao pé da fogueira, não a deixar extinguir-se, e para impedir que se aproximassem as onças, que não cessavam de ulular em derredor deles, ameaçando devorá-los. A vida no deserto está exposta a perigos, que mal compreende, não nasceu no meio deles. Só os compensa a liberdade que se depara em qualquer dos gozos que aí se logram. Pela madrugada ele adormeceu ao peso da fadiga e ao silêncio que foram fazendo em torno de si as feras. Quando acordou era quase dia. Os passarinhos cantavam com o entusiasmo que desperta tentou todos os corações o raiar de um dia de verão no seio da natureza. Seu primeiro cuidado foi saudar aquela quem devia a ressurreição de sua alma, outrora em trevas aflitivas, agora inundada do suave clarão da piedade cristã. Luizinha, acorda, disse ele. Amanhã está fresca. Os passarinhos cantam. A viração tem os cheiros do deserto. Aproximou-se de Luísa, tomou-a nos braços, conchegou-a ao seio e depôs-lhe nos lábios um beijo de amor. Os lábios da gentil menina estavam frios, seu corpo gelado. Luísa não pertencia mais a esta vida. Reconhecendo a cruel realidade, o bandido deu um grito de dor que atroou a imensa solidão como o uro de touro selvagem. Mormanha, o cadáver da moça fica pôr-lhe dos braços. Mas logo o bandido caiu de joelhos aos pés desse corpo inanimado, com o qual tinham falecido todas suas esperanças e felicidade. Luizinha, responde-me, disse ele. De que morreste, meu amor? Levantou-se e deu alguns passos a esmo. Tornou ao leito de ramos que tinha servido de leito de morte à virgens dos seus pensamentos. Pegou-lhe das mãos, que beijou uma, duas e inúmeras vezes, examinou-as, examinou o rosto da infeliz, e só encontrou aí os vestígios do trânsito final. Tudo estava acabado para ela. Foi esta verdade cruel que ele viu traspassado de uma pena que se não descreve, e que só ele sentiu nesta vida. Sentou-se no chão e suspendeu o cadáver para atravessar sobre os joelhos. Um galho da avore que com sua folhagem havia abrigado a moça durante a noite, afastou-lhe o lencinho branco que lhe envolvia o pescoço, e indiscretamente descobriu aos olhos do consternado amante seus seios virgens. Ao véus, soltou este nova exclamação de dor. A chama que Luísa, para salvar Florinda do incêndio, transpusera a noite anterior, havia deixado uma só chaga no lugar onde a natureza tinha adotado com um cofre de graças e perfeições peregrinas. Moda, Luizinha, que sofrimento não foi o teu? Que dores não suportaste, silêncio, desgraçada criança? E como fica o sentir, meu amor? Ai de mim, Luizinha, ai de mim! O ânimo varonil, que sempre se mostrara inteiro e imoto, agora agitado por comoções tão violentas, dobrou-se enfim e deu larga prova da fragilidade humana. Dos olhos o bandido e uma torrente de lágrimas. Soluços, como de animal bravio, escaparam de seu peito e echoaram pela imensidade, ainda em grande parte adormecida. Havia 15 anos que esses olhos não choravam diante dos mais tristes e mozos espetáculos. Que do noivado meu é o noivado do assassino. Oh, meu Deus! De repente, do lado do rio soou um clarim. A dor sucedeu o susto, e depois o terror no ânimo do desgraçado mancebo. só sem armas, arrependido de toda sua vida de crimes, que restava ao Cabeleira naquele doloroso transe? O clarim soou mais, e com as vozes deste instrumento chegou aos ouvidos do mancebo um retintim de espadas e facões que vindicava, junto com a sobrevivendo vozes, a existência de um corpo militar por aquelas bandas. Andava de feito tu por Alain Litz do regimento de Gistovão de Orlanda, o qual, depois de ter batido algumas matas suspeitas, se recolhia à Ávila, donde havia partido na noite imediata. A Cabeleira depôs o cadáver de Luísa sobre os ramos e afastou-se para dentro do mato não sem novo sobressalto, à vista do risco em que se achava. Depois de ter desaparecido, voltou novamente e suspendeu em seus braços o corpo com o intuito de conduzi-o consigo para dentro da espessura. Mas quando ia entrar aí com os tristes restos do seu tesouro, um homem apareceu na extremidade da clareira. Era o Marcolino que, havendo-se encontrado com o Piquerto de cair da tarde anterior, relatara o que havia acontecido junto da vazante e se oferecera para o guiar no rumo do fugitivo. Vendo que a sua vida estava em perigo e que a perda de um momento podia ser-lhe fatal, resignou-se a deixar o precioso despojo e internou-se de uma vez no mato. Um pouco uma companhia de soldados penetrou no pouso Marcolino já havia dado com o corpo de Luísa. Cheguem, cheguem depressa. Dormiu aqui o assassino. Ali está a fogueira ardendo ainda, e aqui a sua própria companheira, que ele deixou morta. Ado! Os milicianos rodearam o cadáver de Luísa sobre cujo rosto não seria difícil descobrir ainda vestígios das lágrimas do desgraçado mancebo.
Perverso!
Exclamaram alguns deles indignados o que viam, mas não sabiam. Não satisfeito de ter matado mulheres e meninos no fogo, veio tirar aqui a vida sangue frio àquela que o quis acompanhar. Não percamos tempo, observou Marcolino. Ele deve estar perto daqui. Vamos, minha gente, vamos descobrir o assassino enquanto ele não nos escapa. É verdade. Alto frente. Toca a corneta, Tirica. Não toques, que se o Cabeleira nos ouvisse, ninguém mais lhe punha o óleo em cima, quanto mais a mão. Se não fosse esta corneta, já tínhamos pegado o cabra, observou Marcolino. Qual cabra nem meio cabra. Aquele que tem de pegar o Cabeleira está ainda por nascer. E entraram na espessura,